Livro de 2 Samuel, capítulo número 12, versículo 1, diz assim o Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, o homem rico não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, busco a Ti agora, meu Senhor. Busco a Ti, Príncipe da Paz, busco a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, Deus Tremendo, o Senhor de todas as coisas. Papai amado, eu rogo a Ti agora que o Teu Espírito maravilhoso, Deus, venha sobre nós. Vem sobre a Tua igreja, Altíssimo. Vem sobre o Teu povo, Rei da Glória, Pai. Vem sobre a Tua igreja ministrar, Senhor da Glória, poder, Senhor. Vem ministrar fogo, Senhor da Glória do céu, sobre nós agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor da Glória, transformando os corações agora, liberando as mentes, Senhor da Glória, Pai. E que todo aquele que está cativo de mente, Senhor, eu Te peço liberdade agora, para que o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, para que, Senhor da Glória, possamos ouvir a Tua voz agora, Senhor. E eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor deste lugar, Pai, Te peço que os meus lábios, o meu coração e a minha mente sejam arrebatados por Ti agora, Senhor, para que eu possa ouvir, sentir, Senhor, e pensar segundo o Teu querer nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, exalto e glorifico o Teu nome agora, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que seja exaltado e seja glorificado, Filho de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você ouviu um trecho aqui da palavra do Senhor? É um trecho muito interessante da palavra de Deus. Porque Deus tem maneiras de tratar as nossas vidas, né? Deus tem maneiras de falar conosco. Até o presbítero Alain pregou aqui quinta-feira e a tônica, né, o versículo inicial que ele leu foi que o Senhor Deus, Ele repreende a todos aquele que Ele ama, né? O Senhor Deus, Ele está interessado em nos ensinar, está interessado em fazer com que a nossa vida em relação a Ele seja melhor. Senhor Deus está interessado em que nós possamos estar verdadeiramente na presença dEle conforme Ele deseja. E existem diversas barreiras, irmãos. Existem diversas barreiras que muitas vezes impedem as coisas que são de Deus de acontecerem. Existem diversas barreiras que muitas vezes, irmãos, deixam com que nós estejamos sendo, passando dificuldades por conta da impossibilidade, por causa da santidade de Deus, dele nos abençoar. Até nós mandamos a mensagem pastoral dessa semana e nós falávamos a respeito de que daquela palavra que o Senhor fala, se eu não me engano, no livro de Isaías, quando ele disse que as nossas iniquidades fazem com que nós não sejamos ouvidos pelo Senhor. Porque o Senhor, Deus, por causa das nossas iniquidades, vira o rosto, né? Durante as nossas orações, para que Ele não ouça, para que Ele não as ouça. Então nós devemos estar atentos a tudo aquilo que Deus faz. E Deus se usa de todas as formas que Ele acha necessário para nos alertar e para fazer com que a nossa vida esteja entrando nos eixos, vamos dizer assim. E Davi estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Davi, você sabe muito bem, foi escolhido por Deus, foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Era um homem guerreiro, vitorioso, era um homem fiel a Deus. Davi adorava a Deus na plenitude, eu creio, do coração de um homem. Davi era um homem que não variava em relação à adoração a Deus. Muito pelo contrário, Davi sempre foi homem que adorou e buscou a Deus, independentemente, né, das suas dificuldades, das suas lutas, das batalhas que ele tinha que vencer. Davi era homem que conhecia Deus, entendia Deus, tanto é que ele escreveu diversos salmos, canções de adoração tremendas a Deus, canções que exalavam ali o poder e o discernimento do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes Davi, nas suas canções, nos salmos, ele proclamou, ele anunciou, ele profetizou Jesus Cristo sem saber que seria Jesus, mas sabia que era Messias que havia de vir. Davi tinha ouvidos atentos a Deus. E Davi tinha tudo, eu creio que ele podia, que ele poderia ter nesse mundo. Era rei, tinha autoridade, tinha a presença de Deus na sua vida, tinha riquezas, era um homem sábio, era um homem valente, era um homem que conquistou tudo aquilo que eu penso que um homem poderia desejar conquistar neste mundo, inclusive a comunhão com Deus, que é o bem mais precioso que nós temos, a presença de Deus na nossa vida, que é aquilo que é o tesouro precioso que nós temos neste mundo. Davi conquistou tudo isso. Davi conquistou, inclusive, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Davi, certa vez, ele estava ali no seu palácio, ele mandou ali o seu general Joabe, batalhar e lutar ali contra a nação de Amon. E ali, Davi naquele instante não foi para essa batalha, e ele estava no seu palácio ali, olhando ali no pátio, né, eu penso que era um lugar, o pátio em cima, sobre um lugar alto no seu palácio, um terraço, melhor dizendo. E Davi olhou para baixo e viu numa casa uma mulher se banhando. E a Bíblia diz que essa mulher, ela era extremamente formosa. E essa mulher chamava-se Betseba. E essa mulher era uma mulher casada. E Davi se interessou por esta mulher. Davi perguntou para os seus servos quem era aquela mulher. E ali os seus servos disseram, é Betseba, e ela é esposa, ela é mulher de um soldado seu. De um soldado heteu, convertido ao judaísmo, chamado Urias. Como nós, irmãos amados, temos que estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor. Como nós temos que estar atentos às estratégias satânicas que estão ao nosso redor, procurando realmente nos seduzir para aquilo que o mundo diz que é atrativo e para aquilo que Deus condena. Satanás, ele não vai te tentar seduzir para as coisas que são de Deus, né? Satanás nunca vai chegar para você e falar assim, olha, queria que, vou fazer aqui uma armadilha para você, vou fazer aqui algo para você, para que você ore mais. Eu vou fazer aqui algo sobre a sua vida para que você tenha discernimento. Não. Satanás, ele sempre vai vir sobre a sua vida procurando algo para ele destruir. Procurando algo para fazer com que você peque, procurando algo para fazer com que você se afaste de Deus e que você abdique daquilo que Deus condena, que você abdique daquilo que Deus disse que não é possível, daquilo que não pode. Satanás, ele virá sempre te mostrar coisas para tentar te convencer a ir contra Deus, a ir contra Deus. E é interessante, porque é muito nítido e claro, você sabe muito bem disso, que o diabo, os demônios, eles não conseguem ler a mente das pessoas como Deus consegue, como Deus faz. diabo, ele observa, ele anda ao derredor, ele fica observando aquilo, as tuas atitudes, ele fica observando os teus olhares, ele fica observando as suas palavras, ele fica observando para que ele possa ali, baseado naquilo que ele vê, baseado na sua observação, ele, baseado naquilo que ele está percebendo da tua vida, ele vai ali agir, ele vai ali estabelecer uma estratégia satânica para que ele possa avançar sobre a sua vida, para atacar exatamente o ponto certo. Ele não dá tiro a esmo, ele atira no lugar certo sempre. E você sabe muito bem que Davi, ele tinha muitas mulheres. Davi tinha muitas mulheres. Davi tinha muitas concubinas. Davi não necessitava absolutamente de nada em relação àquele desejo que aflorou no seu coração por ver uma mulher bonita, por ver uma mulher formosa se banhando. E ali, irmãos amados, enquanto seu esposo estava, enquanto o esposo daquela mulher, de Betseba, estava ali lutando em favor do povo de Israel, ele mandou chamar aquela mulher e deitou-se com aquela mulher. Ele não precisava daquilo. Ele não necessitava daquilo. E o próprio Deus depois disse para ele, falou assim, Davi, através do profeta Natã, Deus disse a Davi, se você ler mais para frente, você vai ver essas palavras. Ele diz assim, né, o Senhor Deus te concedeu tudo o que você necessitava. O Senhor Deus te concedeu poder, te concedeu riqueza. O Senhor Deus te concedeu mulheres. E se fosse necessário Deus te conceder mais alguma coisa, ele faria isso. Ele estabeleceria isso. Se fosse necessário você ter algo mais, Deus concederia, mas não era necessário. E mesmo assim, você pecou. Como é interessante essas coisas, né, irmãos? Como é interessante nós olharmos para as nossas vidas, olharmos a ambição do homem. Como é interessante e triste, amargurante, como é terrível você se lembrar de homens que muitas vezes eram servos de Deus e se tornaram vereadores, se tornaram prefeitos, se tornaram governadores, se tornaram deputados, se tornaram senadores e depois se corromperam completamente por conta do poder, por conta do dinheiro, por conta, né, das tentações de ter algo mais e mais. Não era necessário, mas o homem quer mais. Não era necessário ter mais dinheiro, mas o homem quer mais. Não era necessário ter mais luxo, mas o homem quer mais. Não era necessário ter mais poder, mas o homem quer mais. A sedução do diabo. E quantas vezes homens que eram de Deus se deixam corromper por aquilo que está ao redor dele de forma tão fácil. De forma tão fácil. Eu nunca vi um homem de Deus que foi eleito, por exemplo, deputado, que um dia ele abdicou dessa função por conta da podridão, por conta da podridão que é esse mundo da política. O próprio nome diz política. É algo que envolve influência, é algo que envolve trocas. E aí, irmãos amados, eu nunca vi um homem de Deus dizer, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso, né? Porque isso vai contra os princípios de Deus. Muito pelo contrário. Os grandes exemplos que nós temos de homens de Deus que se envolveram nesse meio, inclusive em Itupeva, são terríveis. São terríveis. São terríveis. E você precisa ficar atento. Você precisa ficar ligado
Porque quantas vezes você está desejando algo para a sua vida e aquele algo que você deseja, Deus tem todo o poder e autoridade para lhe conceder. E o Senhor Deus fala assim: se você quiser mais ainda, eu te concedo, eu te dou. Não precisa, não precisamos usar do nosso braço, não precisamos usar de subterfúgios demoníacos ou de situações que vão gerar sobre nós grandes maldições. Terríveis maldições, muitas vezes, e você vai ver o que aconteceu com Davi, você vai ver o que aconteceu com ele, você vai ver o que aconteceu com o rei de Israel,
por causa de uma atitude impensada, por causa de uma atitude de envolvimento com as trevas, por causa de uma atitude que não era absolutamente necessária para aquele homem, não era absolutamente necessária. Jamais ele necessitaria daquilo. José foi um grande exemplo ao contrário, né? José estava cativo no Egito, escravo no Egito, jovem, muito jovem, e foi ali, foi seduzido, né? Tentou ser a mulher do governador ali, de Potifar, tentou seduzir ali José para que ele se deitasse com ela. Enquanto seu esposo não estava em casa, José foi ali porque ele ajudava ali o seu senhor, Potifar, e aquela mulher se apresentou na frente dele nua. E a atitude de José é a nossa atitude, deveria ser a nossa atitude. Ele saiu correndo, ele fugiu do pecado, ele fugiu da sedução, ele fugiu do engano, ele fugiu da traição, porque seu senhor confiava nele, Potifar confiava nele, tinha entregue toda a casa dele, só não tinha entregue a mulher dele para que ele governasse. José governava toda a casa ali de Potifar, Potifar só não tinha entregue a autoridade dele, justamente a esposa dele. E José nos deu o grande exemplo. José foi o inverso daquele que estava ali, naquele instante, Davi, usando daquela forma. E aí, irmãos amados, Deus que observa e vê tudo, Deus que controla todas as coisas, Deus que sabe todas as coisas, jamais alguma coisa poderá ficar oculta de Deus. Eu creio que Davi estava passando por um momento de cegueira espiritual, porque Deus jamais deixaria de ver aquela situação, porque Deus jamais deixaria de conhecer aquela situação. Todos poderiam não conhecer, Urias, o esposo daquela mulher, poderia não conhecer, mas Deus estava vendo e observando, Deus estava ali mirando, atento, aquilo que estava acontecendo, como Deus mira a sua vida hoje, como Deus mirou a sua vida ontem, como Deus conhece todas as tuas atitudes, ocultas ou públicas. Ocultas ou públicas, Deus conhece todas as tuas atitudes. Aquilo que você pratica em qualquer lugar, Deus está atento, observando e entendendo cada segundo da tua vida. E aí, irmãos, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo, e aquela mulher passou um tempo, Urias estava na batalha, porque as batalhas demoravam meses. Aquela mulher mandou avisar o rei Davi, Betseba mandou avisar o rei Davi que ela ficou grávida. Uma mulher casada, adulterando, e pela lei de Moisés deveria ser apedrejada, morta, estava grávida do rei. E Urias, o seu esposo, distante dela há meses. Um abismo leva a outro abismo. Davi mandou então um mensageiro até o seu general, que chamava Joabe, que estava ali em batalha, mandou que ele liberasse Urias para vir até a presença dele, até a presença do rei. E você sabe por quê? Você sabe qual foi o plano arquitetado por Davi? Você sabe aquilo que, demoniacamente falando, Davi colocou no seu coração? Ele mandou chamar Urias, que chegou até a presença dele. E ele ali perguntou algumas coisas da batalha. E ali Davi falou para ele assim: agora você vai para sua casa. Vai lá e descansa. Vai para sua casa. Vai encontrar a tua esposa na sua casa. Com esperanças de que ele se deitasse com a sua esposa, para que aquela criança que já estava no ventre dela pudesse ali ser colocada como se fosse dele. Um plano maquiavélico, um plano que jamais uma pessoa que é de Deus poderia conceber. Um plano que não estava observando absolutamente qualquer um dos preceitos de Deus. Um plano que só tinha um interesse, que era salvar ali, né, a sua vida, que era salvar ali aquela situação, para que ali não houvesse um escândalo, para que Betseba não fosse apedrejada e para que tudo ficasse no natural. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes as pessoas estão mentindo para si mesmas? Quantas vezes as pessoas estão se usando de situações para tentar encobrir um erro, para tentar encobrir uma situação, para tentar encobrir algo terrível das suas vidas, não levando em consideração aquilo que, quem irá prejudicar, não levando em consideração aquilo que irá acontecer, não levando em consideração o coração de Deus. As pessoas muitas vezes erram e depois de um erro, vem outro erro, e vem outro erro, e vem outro erro, e as pessoas começam a perder o fio da meada, porque perderam completamente a noção daquilo que é certo em relação a Deus, e começam a raciocinar como um homem natural, começam a raciocinar como um homem que não tem Deus, que não conhece Deus, começam a raciocinar como o mundo raciocina e se esquecem dos valores de Deus, que jamais nós podemos esquecer. Os valores de Deus, irmãos, são um balizamento da nossa vida. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Eu posso fazer aquilo que Deus diz que eu posso fazer, eu não posso fazer aquilo que Deus diz que eu não posso fazer. Essa é a regra. Essa é a regra. Se um dia uma lei de um país, se um dia uma lei for estabelecida nesse país, qualquer que seja a alçada dela, municipal, estadual ou federal, e essa lei for contra o teu Deus, eu sinto dizer, você deveria ir preso. Porque nós jamais poderemos ir contra a vontade do nosso Deus. Deus há de dar livramento nas circunstâncias ao nosso redor. Não existe lei maior do que a lei de Deus. Não existe situação maior do que aquilo que Deus falou. Não existe algo mais poderoso do que aquilo que Deus falou. E eu sempre tenho alertado, irmãos amados, é por isso que muito em breve, irmãos, muito em breve, daqui talvez a algumas dezenas de meses, a igreja no Brasil, ela terá que pregar a palavra de forma escondida, a verdadeira palavra. Ela terá que pregar a verdadeira palavra, né, de forma oculta, porque gravarão, porque cobrarão, porque existirão pessoas que estarão ali levando até as autoridades que a palavra foi pregada
e a palavra que foi pregada é uma palavra homofóbica, ou é uma palavra segregadora, ou é uma palavra que gera ali, né, um conflito, ou é uma palavra que gera alguma exceção, né? Vai ser dessa forma, irmãos amados. Muito em breve, neste país que nós estamos, a verdadeira palavra de Deus, para ser pregada, ela vai ter que ser pregada nos porões, ela vai ter que ser pregada nos locais ocultos, escondidos, nos lares, talvez, porque as leis dirão que não. As leis irão contra a lei de Deus. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. E talvez a igreja não esteja se apercebendo disso. Que este dia está chegando. E é mais um sinal de que, né, o mundo está corrompido completamente. As coisas que são, as palavras profetizadas por Jesus em relação ao final dos tempos estão correndo e correndo e correndo e correndo, estão avançando de forma muito forte, muito rápida. E você não pode ficar desapercebido do que está acontecendo, porque às vezes as pessoas estão cauterizadas com a sua mente, né? O mundo, a sociedade está evoluindo, na verdade ela não está evoluindo, ela está se deteriorando, né? Mas vamos falar evoluindo para que você entenda, porque na verdade é uma deterioração, né? Está se deteriorando, a sociedade está se deteriorando. É quando perdem os valores de Deus, quando a sociedade perde os valores de Deus, ela perdeu completamente o rumo. Então a sociedade está se deteriorando, a sociedade está evoluindo e cada vez mais essa sociedade vai confrontar a palavra de Deus, que segundo eles é retrógrada, não tem sentido, é uma mentira. Davi mandou chamar Urias e mandou ele deitar com a sua esposa para encobrir o seu pecado. Urias não foi. Urias foi para o alojamento dos soldados e não dormiu lá. E dormiu lá e não foi para sua casa. E aí foram avisar Davi. Davi, Urias não foi para a casa dele. E aí Davi ficou meio que zonzo e mandou chamar Urias e arquitetou outro plano demoníaco. Mais um plano demoníaco, o segundo plano demoníaco, para tentar encobrir o seu erro. Embebedou Urias, chamou Urias novamente à sua presença, ali comeu com ele, né? Embebedou ali aquele homem, aquele soldado ficou bêbado, e aí Davi falou assim: agora vai para a tua casa e deita com a tua mulher. E aquele homem, Urias, o soldado, não foi para sua casa. Não foi para sua casa. Foi para o alojamento dos soldados. E ali Davi, sabendo dessa situação, arquitetou o terceiro plano maldito. Arquitetou o terceiro plano demoníaco. E dessa vez, esse plano demoníaco geraria uma situação terrível para a casa de Davi. Davi mandou escreveu uma carta para o seu general, estava em batalha, e mandou Urias levar essa carta. Nessa carta ele dizia assim: coloca este homem, esse soldado Urias, na frente da batalha, no lugar mais perigoso que houver, no lugar mais perigoso que houver, você coloca esse homem nessa frente de batalha, para que ele morra. Davi falou: para que ele morra. Perdeu completamente os valores. Davi conhecia a história de Abel e Caim, quando Caim matou seu irmão Abel. E quando Deus falou para Caim, quando procurou o seu irmão e perguntou, onde está o teu irmão Abel, Caim? E ele disse, Caim disse assim, por acaso sou tutor do meu irmão? E aí Deus falou assim para Caim, o sangue do teu irmão clama a mim por vingança. O sangue do teu irmão clama a mim por vingança. Davi conhecia esta palavra, Davi conhecia aquilo que ele estava fazendo, Davi sabia que ele estava cometendo algo terrível, abominável, algo que Deus jamais aceitaria, porque o dono da vida jamais aceita alguém que possa ali vir contra aquilo que ele deu, aquilo que ele concedeu, aquilo que veio do alto, aquilo que veio de Deus. E Joabe fez isso, o general de Davi fez isso. Ele fez mais, ele criou ali uma batalha e mandou alguns soldados para que fossem de frente ao muro da cidade fortificada daquele povo, do povo de Amon. E ficaram esses soldados que foram, poucos soldados que foram ali para tentar ali batalhar de frente às muralhas, foram simplesmente flechados. Foram mandados para morrer. E o próprio Joabe falou assim, quando mandou avisar Davi que Urias tinha morrido, né, estava contando como foi aí a história. E aí ele estava preocupado de Davi achar um absurdo ele ter mandado soldados para lutarem de frente a uma muralha. E ele falou assim, olha, se Davi falar para você que é um absurdo o que aconteceu, você, no final da frase, você diga para ele assim, e Urias, o Eteu, morreu na batalha. Para você ver quão séria foi a situação. Depois que Urias morreu, Davi casou-se com Betseba e nasceu ali o seu filho. E Deus, irmãos, eu sempre falo assim, sempre alerto as pessoas. Deus não vai te impedir de pecar. Não adianta você falar assim para Deus. Você já ouviu alguma palavra assim? Senhor, fecha a minha boca. Você ouviu essa palavra? É, alguém falando, Senhor, fecha a minha boca. Você já viu alguém falando assim, Senhor, não me deixa pecar? Não tem jeito. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. A decisão de não pecar compete ao homem. A decisão de não pecar é exclusiva de cada um de nós. Deus não vai te impedir de pecar. Ele vai dizer para você que você não pode pecar. E a decisão de você cometer o ato, a decisão de você cometer a atitude, a decisão de você praticar a atitude é exclusiva sua. E você vai prestar contas por essa atitude, como Adão e Eva, eles prestaram contas em relação à atitude deles, né? Pecaram, desobedeceram a Deus e prestaram contas, e Deus ali não aceitou absolutamente qualquer justificativa. E eu vou te dizer de novo, o pecado não tem justificativa. Não adianta você tentar justificar para Deus que você pecou, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, ou porque aquilo outro. Não há como Deus aceitar uma justificativa. Não há como Deus aceitar algo que justifique um erro ou uma desobediência. Você jamais será ouvido por Deus nessa situação, nesta causa. Você jamais será ouvido pelo Senhor, né? Quando você tentar justificar o seu pecado. O que você deve fazer em relação ao seu pecado é se arrepender e pedir perdão. E dizer ao Senhor verdadeiramente, né, o quão terrível foi a tua atitude. E falar, Senhor, me perdoa. Senhor, né, eu fraquejei, mas da próxima vez eu vou conseguir. Arrependa-se, peça perdão. É isso que gera resultado, porque hoje nós temos o Filho de Deus que deu a sua vida por nós, para que Ele possa ainda, né, perdoar os nossos pecados, para que, né, independentemente daquilo que irá acontecer conosco por conta do nosso pecado, daquilo que acontecerá neste mundo ainda, como resultado do teu pecado, pelo menos a salvação você conseguiu. Pelo menos a salvação você conseguiu ali, né, de Deus. Porque a consequência do teu erro ficará, como aconteceu em todos os exemplos que nós temos da Bíblia. Um erro, um pecado, sempre gera uma consequência espiritual, independentemente da salvação. Você lembra aqueles dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus? Um que fazia chacota com Jesus e o outro que defendia Jesus. Jesus disse àquele que confessou que ele era o seu Senhor, dizendo: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O Senhor Jesus disse para ele assim: ainda hoje estará comigo no meu reino. Jesus não tirou ele da cruz. Jesus não livrou ele do castigo, do seu erro. Ele mesmo falou para o outro ladrão, ele falou: nós merecemos morrer aqui na cruz, morrermos na cruz. Mas esse homem não merece, ele nada fez. Devemos entender que o nosso pecado, independentemente do perdão que Jesus nos dá, se nós verdadeiramente nos arrependermos, que tem pessoas que pedem perdão, não estão se arrependendo, se aparecer a mesma oportunidade de novo, vai pecar de novo. Se aparecer a mesma oportunidade, vai pecar de novo. Ah, Senhor, olha, se aparecesse uma outra mulher, Davi olhasse e achasse formosa, será que ele faria de novo? Mesma oportunidade, mesma situação, com o poder que ele tinha, com a autoridade que ele tinha, se pintou ali o mesmo quadro, será que a pessoa realmente vai resistir? Será que a pessoa realmente vai deixar de lado aquilo e não vai praticar mais o erro? É isso que é arrependimento. É, aparecendo a mesma situação, aparecendo uma situação parecida, você resiste e não peca mais. Você resiste e não peca mais. Às vezes a gente pega assim, né? Tem muita gente que fala palavrão, né? É cheio de crente que fala palavrão. E isso é uma doutrina, né? Você parar de falar palavrão, ou você parar de falar palavras chulas, palavras que não engrandecem o reino de Deus, é uma questão de doutrina. Você vai se doutrinando para que aquilo não aconteça de novo. E é assim com qualquer tipo de pecado. Você tem que se doutrinar para que aquilo não aconteça de novo. Para que aquilo não aconteça novamente na sua vida. E aí Deus veio para falar com Davi. Tudo aconteceu, né? Urias morreu, ele assassinou. Tá? E aí Deus mandou o profeta Natã, e você ouviu essa história que nós lemos aqui, quando Natã contou aquela historinha dizendo que um homem tinha só uma ovelha, a única coisa que ele tinha era uma ovelha, não tinha mais nada. E ele cuidava daquela ovelha muito bem, dormia abraçado com ela e tal. Tinha um outro homem rico que tinha muitos animais, muito gado, muitas ovelhas. E chegou ali um visitante para visitar o homem rico. E Natã falando para Davi: aquele homem rico que tinha tudo, que tinha muitos animais, mandou pegar a única ovelha que aquele homem pobre tinha para matar e para ali alimentar o seu visitante. E a Bíblia diz que Davi se levantou do trono e ficou furioso. E ficou furioso, ficou bravo com aquele homem, porque Natã supostamente estava levando até o trono de Davi, Natã estava levando uma causa para que Davi julgasse, porque quem julgava as causas naquela época era o rei de Israel. E Davi, então Natã estava levando uma causa para o rei julgar: ó, rei, julgue esta causa. E Davi falou, furioso: este homem merece morrer. Este homem que fez isso merece morrer. E aí, Natã falou para Davi: esse homem é você. Esse homem é você. Sempre falo, né, irmãos? Muitas vezes o pecado gera uma cegueira espiritual. E Davi estava cego. Davi estava cego completamente. Um pecado atrás do outro, uma ação demoníaca atrás de outra ação demoníaca. Davi estava cego, completamente cego espiritualmente falando. E é assim, irmãos, que muitas pessoas estão vivendo hoje. Aí fora, estão cegos. As pessoas não estão percebendo que estão errando, que estão se distanciando de Deus, que estão ali, né, saindo da presença de Deus, estão perdendo tudo. Estão perdendo tudo, estão perdendo paz, estão perdendo alegria, estão perdendo ali a presença de Deus, estão perdendo tudo e as pessoas não estão enxergando. Dentro da própria igreja tem pessoas que são assim, tem pessoas que estão cegas, iludidas, estão deixando de orar, estão deixando de buscar a Deus, não tem mais força para buscar a Deus, não tem mais força, né, para entrar na presença de Deus, não tem ânimo para ler a Bíblia, ou seja, se perdeu completamente. Se você não tem ânimo para ler a Bíblia, se você não tem força para orar, se você não tem força para clamar a Deus, você se perdeu. Você não tem força para a igreja, você se perdeu, você não tem força, né, para louvar a Deus, para adorar a Deus, você se perdeu completamente. O homem está nessa situação, está com a sua vida destruída. Está com a sua vida destruída. Quando o homem perde as forças espirituais, Satanás conseguiu o intento dele, destruiu aquela vida. Pode acontecer qualquer coisa. Aquela pessoa só vai agir de forma estabanada e muitas vezes virá a depressão, muitas vezes virá a vontade de morrer. E aí Satanás vai indicar o suicídio como solução e aí as tragédias e a destruição se acontece de forma plena, acontece de forma completa na vida das pessoas. Jamais perca as suas forças espirituais. Mesmo que você esteja muito triste ou muito amargurado, se levante e dê um passo de fé, acreditando que toda atitude que você faz, que você pratica em relação a Deus, tem um efeito espiritual. Toda atitude tem um efeito espiritual. O dia que você estiver em casa, em culto na igreja, você sentir vontade de não estar na igreja, lute contra isso. Se levante, não, eu vou, que eu preciso disso. Quando você tiver necessidade, sentir necessidade de orar e não conseguir, você entre na presença de Deus num local oculto, no seu quarto, e você comece ali a trabalhar a sua mente, e repreender a sua mente. Comece a repreender a sua mente, fala, não, eu não posso, essa frieza não pode estar comigo. Sai em nome de Jesus, essa opressão não pode estar comigo, sai em nome de Jesus. Comece a lutar, comece a guerrear, o seu Deus é um Deus poderoso que pode te ajudar, o seu Deus é um Deus fiel que estará ao seu lado, preparado para ouvir a sua voz. Se eu tiver que você apresentar a Ele uma voz de arrependimento, você apresente a Ele, porque o Senhor Deus aí sim terá condições para te abençoar. Não condições de poder, mas condições em relação à sua santidade, para te abençoar. Não se deixe envolver pelas trevas, irmãos. Às vezes as pessoas estão se envolvendo pelas trevas, estão se tornando frias espiritualmente, não estão entendendo que está acontecendo um ataque satânico. Que está acontecendo um ataque satânico. As pessoas não estão entendendo que estão sendo atacadas satanicamente, estão ali sendo, os dardos estão entrando, os dardos não estão sendo rebatidos, né, pela couraça que deveria estar sobre nós, a couraça da justiça, escudo da fé para proteger as nossas vidas dos dardos inflamados do maligno, conforme diz a palavra do Senhor. Satanás virá atacar sim, mas você tem que estar revestido do poder de Deus. Não deixe com que o teu inimigo vença. Não deixe que o teu inimigo faça você ficar prostrado. Se levante, porque é ele que tem que ser o derrotado e não você. É ele que tem que ser o infeliz, o maldito e não você. Não deixe de lutar, porque a cegueira espiritual corrói a pessoa. Porque aí Satanás, sabe o que Satanás faz? Vou dizer para você quais são as... Porque Satanás, ele tem as mesmas estratégias sempre. Ele vai, mina determinada área espiritual na vida da pessoa, aí a pessoa não sente vontade mais de vir na igreja, aí a pessoa sente vontade de mudar de igreja, e aí, só que a pessoa sente vontade de mudar de igreja, mas não quer ir para outra igreja. Ela só sente vontade de mudar de igreja, mas não quer ir para outra igreja. E fica num marasmo espiritual. De vez em quando vai, aí sente essa vontade, não tenho vontade de ir na igreja, vou mudar de igreja, mas não vai buscar outra igreja. Um dia vai, outro dia não vai. Um dia fica, outro dia falta. Então, irmãos amados, isso é uma estratégia. Não é assim que a gente deve agir. A gente deve agir segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o teu guia. A palavra de Deus é aquilo que deve ter efeito sobre a tua vida. A palavra de Deus é aquilo que deve ser o caminho que você vai seguir. É luz para os teus pés, conforme diz a palavra de Deus. Luz para o teu caminho. Lâmpada para os teus pés. Conforme diz a palavra do Senhor. Olhe para a Bíblia, quando você começar a ficar triste, olhe para a Bíblia, olhe para o seu Senhor e repreenda tudo isso, repreenda aquilo que está destruindo a tua vida espiritual, repreenda o teu inimigo, que ele não pode vencer, ele não pode destruir, ele não pode deixar cego, ele não pode deixar ali amargurado, ele não pode deixar ali distante de Deus, porque quando você estiver distante de Deus vai ser mais difícil. E ali quando Natan falou para Davi, que ele era o homem, ele falou, olha só o que Deus falou aqui, o que eu falei. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Olha só o resultado, irmãos. Olha a palavra de Deus. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Palavra terrível, né, irmãos? Aí Davi respondeu: pequei contra o Senhor. Disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Começou ali a angústia de Davi. Davi se vestiu de pano de saco, foi até a presença de Deus, pediu perdão a Deus. E pediu para Deus não tirar dele o Espírito Santo. Que é o Salmo 51. Depois você lê o Salmo 51. Salmo 51 é a oração de Davi pedindo perdão a Deus.
por causa disso. E ali, irmãos, olha o que aconteceu. Morreu o filho de Davi, com Betseba. Aquela criança nasceu e Deus tirou a vida. A filha de Davi foi violentada pelo seu próprio irmão. Uma das filhas de Davi foi violentada pelo seu próprio irmão. Um dos irmãos matou, um dos filhos de Davi, matou o outro filho de Davi, que deitou-se com a filha, praticou incesto. Tamar, Aminon se deitou com Tamar, Absalão matou Aminon. Depois, Davi deveria o quê? Matar o seu filho Absalão, porque assassinou o outro. Deixou livre. E aí Absalão tentou matar o seu pai, Davi. Perseguiu o seu pai, Davi, que teve que fugir do palácio real. Absalão deitou-se com todas as concubinas de Davi em plena luz do sol, conforme disse a palavra do Senhor. Depois Absalão, um dos filhos de Davi, foi assassinado pelo general de Davi, porque Absalão queria o trono do pai. Ou seja, destruição total da família. Destruição total da família. Destruição total de um dos valores mais importantes que Deus tinha, que Deus tem para as nossas vidas. Para você ver, meu amado e minha amada, que Deus, independente de ele amar Davi, e amar muito Davi, independentemente de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, conforme diz a palavra de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não fará acepção de pessoas contigo. Deus não fará acepção de pessoas com você. Muito pelo contrário, Deus estará atento a tudo aquilo que acontece com a tua vida espiritual. E Deus estará atento a tudo o que acontece sobre as tuas decisões, com as tuas decisões em relação a Ele, em relação ao seu Senhor. O presbítero Leonardo falou aqui a respeito dos valores, né? Que ele tinha que estar na casa de Deus hoje aqui. Eu creio que Deus espera isso de nós. Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você. Deus espera decisões desse tipo. Aonde você, né, vai olhar para o Senhor, vai ter duas opções. Você vai falar assim, não, eu prefiro o Senhor. A minha decisão é o Senhor. E a outra opção vai ficar. E o Senhor vai se alegrar contigo. Você pensa que não? Né? Deus... Não devemos buscar Deus na cruz, porque Ele não está mais na cruz morto. Ele está vivo, atento a tudo aquilo que a gente faz. E atento a todas as nossas decisões neste mundo. As suas decisões que você tomou hoje, o Senhor estava atento. As suas decisões hoje, o Senhor estava atento. Como as decisões de ontem, como estará atento às suas decisões de amanhã. E se nós não procurarmos, irmãos amados, nos libertar deste mundo tenebroso, se nós não procurarmos tirar a cegueira espiritual que está sobre as vidas, ou a frieza da alma que está sobre as vidas, que está muitas vezes sobre o povo de Deus, né? Você dificilmente você conseguirá agradar a Deus. Você tem que realmente escolher a Deus e escolher a Deus com alegria e não com peso. E eu creio que aquilo que o presbítero Leonardo falou, ele falou com alegria, ainda pregou a palavra pro padrinho. Eu sei, eu vou dizer para vocês aqui, aquela palavra deve estar ruminando o coração dele até agora. Deve estar lá. É uma decisão. É uma decisão. E às vezes são decisões tão simples, né, irmãos? São decisões tão,
tão simples a gente tomar. São decisões tão leves, né? Não são decisões assim que você vai ter que abrir mão de muita coisa, não. Você não tem que abrir mão de muita coisa, mas todo minuto, a todo instante é momento de nós mostrarmos o nosso amor a Deus, mostrarmos a nossa fidelidade a Deus, né? A gente, na igreja aqui, fizemos uma reunião aí com os jovens esses dias aí para falarmos a respeito do culto. E até estava conversando com a Rosana esses dias atrás aí, nós vamos começar aqui uma série de estudos bíblicos para os jovens, provavelmente no começo do ano que vem. E estava falando que dirigir uma igreja não é fácil. Dirigir uma igreja não é simples. Porque você lida com pessoas, com vidas, com sentimentos. E você lida com ataques satânicos, não só na vida do pastor, mas na vida de cada pessoa. E você tem que se preocupar ao ponto de discernir tudo isso, não de uma, mas de 30, 40 pessoas. E você tem que se preocupar, né, a todo instante, a todo custo, de tentar transmitir a verdade de Deus para que a verdade de Deus liberte, conforme diz a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E aí eu estava falando, né, que... Para os jovens, né? Que nós não podemos desanimar. Jamais. Jamais nós podemos nos desanimar com qualquer coisa que é de Deus. Independente do tamanho da dificuldade, independentemente, né, se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, independentemente se as pessoas demonstram afinidade ou não demonstram afinidade, nós temos que estar ali indo em frente, independentemente das situações, das lutas, independentemente se nós estamos animados ou desanimados, nós temos que ir em frente. Porque a obra de Deus é muito grande para que os nossos sentimentos impeçam que a gente faça algo para Deus. A obra de Deus é muito grande para que os nossos sentimentos impeçam que nós façamos algo para Deus. Baseado nos nossos sentimentos, então, não importa, nós vamos em frente sempre, avançando sempre, né? Não importa se uma situação A, uma situação B traz um certo desânimo, quem nos anima é Deus. Quem te anima tem que ser Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor, para que você possa avançar e ir à frente. Davi morreu velhinho, teve a oportunidade de abençoar Salomão como rei de Israel. Davi sofreu muito. Davi sofreu muito. Irmãos, eu creio que você não tem nem ideia do sofrimento que Davi passou por essas situações que nós falamos aqui. Eu creio que você não faz nem ideia, porque nós falamos do que aconteceu com Davi durante um minuto. E foram anos de sofrimento. Anos de sofrimento. Por conta de uma decisão maldita. Por conta de uma decisão maldita. Por isso, as tuas decisões hoje são importantes. Por isso, hoje... Você vai ter que decidir hoje coisas. E amanhã você vai ter que decidir outras coisas. E depois de amanhã, mais coisas. E depois, ainda mais decisões. Se você não para hoje para refletir e para que a cegueira dos olhos caia, para que você entenda que a tua decisão hoje vai gerar a tua bênção de amanhã, você e você ficar olhando para trás e ficar ali choramingando o sofrimento que você está passando por conta de algo que está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Não é assim que a gente faz. Nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para Deus e avançamos. Vamos em frente, vamos em frente. Conforme o apóstolo Paulo disse, né, que ele vai para o alvo, ele avança para o alvo, deixando para trás as coisas que ficaram, deixando para trás as coisas que já se passaram, avançando para frente, indo para frente, porque o Senhor Deus é misericordioso, e Davi sabia disso. O Senhor Deus é misericordioso para, independentemente do tamanho da tua luta, te guardar, te conduzir para um lugar de refrigério no momento da luta. O importante é você hoje tomar as decisões corretas, e amanhã também, depois de amanhã também. E eu sempre falo, vou falar aqui para nós encerrarmos agora, que você discerna o estágio espiritual da sua vida, para que a cegueira espiritual, como Davi tinha naquele instante, naquele momento, não aconteça contigo. Você esteja tomando as decisões certas, baseado naquilo que Deus escreveu, baseado na verdade de Deus, que é a palavra dele, né? Que é a palavra do Senhor. Eu creio, irmãos, que a nossa vida, ela é feita de revelações. Ela é feita de revelações. Deus tem interesses em você. Deus quer coisas que você pratique. Deus quer coisas que você fale. Deus quer coisas que você pense. Ele não vai abrir mão disso. Ele não vai abrir mão de te revelar a verdade dele para que você possa voltar-se para ele do jeito que ele deseja, do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Então é o momento de você se levantar na presença de Deus e tomar decisões hoje. Tome decisões hoje. Tome decisões hoje. Fale assim: Senhor, eu vou mudar. Senhor, eu vou mudar. Eu vou mudar porque eu entendi que eu tenho que mudar. Eu vou mudar, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eu entendi que é necessário mudar para que as tuas coisas maravilhosas aconteçam e para que Satanás seja humilhado por ti na minha vida todo o tempo, humilhado e destronado, destruído da tua vida. Você não pode deixar, você não pode ser um alvo certo do diabo, irmãos. Você não pode ser um alvo que Satanás acerta e acerta com muita facilidade. Você tem que empunhar as armaduras de Deus e se levantar contra e lutar contra. Você não precisa de um pastor que esteja orando ali para que você possa ser liberto de um ataque satânico. Você precisa das suas decisões. Você precisa estar na presença de Deus e rejeitar aquilo e falar: eu não quero, meu Senhor. Eu não desejo isso. Eu rejeito isso. Cai por terra agora em nome de Jesus. O poder não vem do pastor, o poder vem de Jesus. Quando você clama a Jesus, a Bíblia diz que ele te ouve. Então, enquanto você estiver acovardado no teu canto, você vai sofrer muito. Não aceite as setas do diabo. Vou falar de novo, não aceite as setas do diabo. Se veio a tristeza, a amargura, levante-se contra, que o diabo vai cair. O diabo vai cair para a glória do Filho de Deus. E talvez você não veja a solução do teu problema para amanhã, mas a estratégia de Deus você vai ter, para você saber agir amanhã, para que a vitória venha depois de amanhã. Porque talvez esteja faltando ação e atitude para que você possa ser vitorioso. Para que Deus olhe para você e fale: não, esse é meu servo. Esse é meu servo, não aquele prostrado. Não aquele destruído. Não aquele que não me conhece. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de você começar a construir a tua vitória. Hoje é dia do poder de Deus se manifestar contra as trevas. Porque o Senhor Deus escolheu esse dia para destruir diversas setas de Satanás, para destruir e revelar diversas estratégias do diabo. Porque hoje todas elas perecerão pelo poder de Jesus que está neste lugar. Vem aqui à frente, eu vou orar por você.